Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Em guarda contra o perigo vermelho e o anticomunismo no Brasil. Inicia-se deta mini nosse setestre. De Rodrigo Pato Samota, e uma obra de história política dedicada a examinar a formação, a circulação e os usos do anticomunismo no Brasil ao longo de quase meio século. Publicado originalmente pela editora Perspectiva, o livro acompanha o período que vai do impacto da Revolução Russa e da criação de organizações comunistas no país até a crise que culminou no golpe de 1964. Seu objetivo não é apenas narrar episódios de repressão à esquerda, mas entender como o medo do comunismo se tornou uma linguagem política capaz de mobilizar militares, imprensa, Igreja Católica, elites econômicas e setores médios urbanos. A obra combina análise documental, estudo de discursos públicos e atenção ao imaginário político, mostrando que o anticomunismo funcionou como argumento moral, instrumento de coesão conservadora e justificativa para soluções autoritárias em momentos decisivos da República Brasileira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o anticomunismo como elemento estruturante da cultura política brasileira. Um dos pontos centrais do livro é tratar o anticomunismo não como uma reação ocasional à existência de partidos de esquerda, mas como uma tradição política com relativa autonomia. Mota mostra que o comunismo, muitas vezes, foi menos combatido em sua realidade concreta do que em sua imagem construída uma ameaça total à religião, a propriedade, a família. O medo do comunismo podia ser ativado em contextos diferentes, mesmo quando a força eleitoral ou institucional dos comunistas era limitada. Assim, o anticomunismo serviu como linguagem em comum para grupos conservadores que nem sempre concordavam entre si em outros temas, proprietários rurais, setores empresariais, hierarquias religiosas, oficiais militares e políticos liberais podiam convergir na defesa da ordem contra uma ameaça apresentada como absoluta. O livro evidencia que essa força agregadora ajudou a criar consensos autoritários, nos quais a repressão era vista como prevenção legítima. Em segundo lugar, de 1977 à intentona comunista, a formação de uma tradição de medo. A delimitação cronológica iniciada em 1970 permite ao autor relacionar o anticomunismo brasileiro ao impacto internacional da Revolução Russa, mas sem reduzir o fenômeno a uma simples importação ideológica. No Brasil, o medo do comunismo encontrar o terreno próprio em conflito sobre trabalho, propriedade, organização sindical e questão agrária, a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1972 e as mobilizações operárias do período contribuíram para dar forma concreta ao adversário. Mas Mota destaca que a representação anticomunista frequentemente ampliava ou distorcia esse adversário. A revolta comunista de 1920, conhecida como Intentona Comunista, tornou-se um marco fundamental nessa construção. Mais do que o episódio em si, o que ganhou longa duração foi a memória política produzida em torno dele, associando o comunismo a traição, violência, desordem e ameaça estrangeira. Essa memória foi decisiva para legitimar medidas repressivas e para alimentar a atmosfera que favoreceu o Estado Novo. O livro mostra, portanto, como acontecimentos específicos foram transformados em símbolos duráveis de perigo. Em terceiro lugar, igreja e prensa. Militares e elites na difusão do imaginário anticomunista, Mota dedica atenção ao modo como diferentes instituições ajudaram a consolidar o anticomunismo como repertório público. A Igreja Católica teve papel relevante ao associar comunismo a ateísmo, materialismo e destruição da família, oferecendo uma interpretação moral e religiosa da ameaça. A imprensa contribuiu a divulgar alarmes, denúncias e narrativas de conspiração, muitas vezes reforçando a ideia de que a esquerda obedecia a interesses estrangeiros. Entre militares, o anticomunismo ganhou sentido estratégico, ligado à defesa da pátria, da hierarquia e da segurança interna. Já elites econômicas e proprietários encontraram nessa linguagem uma forma de resistir a reformas sociais. Trabalhistas ou agrárias apresentadas como etapas de uma revolução. O mérito da análise está em mostrar que esses atores não apenas repetiam uma doutrina única. Cada grupo adaptava o anticomunismo a seus interesses e valores, criando uma rede de discursos que se reforçavam mutuamente. Essa multiplicidade explica a força do fenômeno. Ele podia circular em CMIs, editoriais, documentos policiais, pronunciamentos políticos e campanhas de mobilização social. Em quarto lugar, Guerra Fria. Governo João Goulart é a preparação simbólica do golpe de 1964. A parte final do recorte histórico examina a intensificação do anticomunismo no contexto da Guerra Fria e da crise política do início dos anos iminentes aos 60. O livro situa o governo João Goulart em um ambiente no qual reformas de base, mobilização sindical, movimentos camponeses e aproximar-se com setores nacionalistas eram lidos por adversários como sinais de uma escalada comunista. Mota ajuda a compreender porque a acusação de comunismo tinha eficácia mesmo quando aplicada a propostas reformistas que não correspondiam necessariamente a um projeto. Revolucionário comunista. O clima internacional ampliava esse efeito, pois a disputa entre Estados Unidos e União Soviética dava aparência global a conflitos internos. Pesquisas de opinião, campanhas públicas e discursos de atores conservadores indicavam que a ameaça vermelha havia se tornado inteligível para parcelas expressivas da sociedade. Nesse sentido, o golpe de 1963 aparece não apenas como resultado de articulações militares e políticas, mas também como produto de uma preparação simbólica. O anticomunismo forneceu justificativa moral e linguagem de urgência para a derrubada do governo. Por último, metodologia histórica e leitura do anticomunismo como construção social. O livro se destaca por abordar o anticomunismo como objeto histórico em si, e não apenas como pano de fundo da história das esquerdas. Para isso, Mota trabalha com uma perspectiva que combina documentação política, imprensa, registros institucionais, discursos e indícios de opinião pública. Essa escolha metodológica permite observar a produção social do medo que formulava as acusais, por quais meios elas circulavam. Quais valores eram mobilizados e em que conjunturas se tornavam mais eficazes? A análise também evita tratar o anticomunismo como simples manipulação de cima para baixo. Embora interesses políticos e econômicos tenham explorado o tema, muitas pessoas efetivamente acreditaram na ameaça, o que torna o fenômeno mais complexo. Essa distinção é relevante porque impede uma leitura simplista em que toda mobilização anticomunista seria apenas propaganda cínica. Ao reconstruir o imaginário anticomunista, o autor mostra como ideias, emoções políticas e estratégias institucionais entrelaçam. O resultado é uma contribuição importante para entender a persistência de discursos de ameaça interna na vida pública brasileira. Em conclusão, a obra é especialmente indicada para estudantes e pesquisadores de história, ciência política, sociologia, comunicação e áreas voltadas à compreensão da República Brasileira, da ditadura civil-militar e das culturas políticas de direita. Também interessa a leitores que desejam entender por que a acusação de comunismo teve tanta capacidade de mobilizar no Brasil, mesmo em conjunturas nas quais o poder efetivo dos comunistas era limitado. Seu benefício intelectual está em oferecer ferramentas para distinguir fatos, representar-se e usos políticos do medo. Em vez de tratar o anticomunismo apenas como reação automática à esquerda, Mota mostra sua construção histórica, seus agentes, seus símbolos e sua utilidade em crises institucionais. O livro se diferencia de obras mais gerais sobre o golpe de 1963 ou sobre o comunismo no Brasil, porque coloca o foco no adversário discursivo criado pelos anticomunistas. Essa inversão de perspectiva permite compreender melhor a formação de alianças conservadoras, a legitimação da repressão e a força de argumentos morais na política, por sua base documental e por sua atenção ao imaginário político. permanece uma referência para analisar tanto o período de 1917 a 1967, quanto permanências posteriores do Medo Vermelho no debate público brasileiro. Se você quiser apoiar Rodrigo Pato Samota, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!